Lições da Bíblia.
Olá, como está você? Tudo bem? Eu sou Edson Rosa, esse é o programa Lições da Bíblia, especial da semana. Estamos aqui com dois amigos que estiveram conosco semana passada, Maiara Costa, conselheiras da nossa escola bíblica aqui. Tudo bem, Maiara?
Tudo bem, pastor.
Bom, e também o pastor Éden Serrano, ele responsável pelo evangelismo, também ação solidária, adventista e também missão global aqui na Associação Paulista do Vale.
Olá, pastor. Tudo em ordem. Muito obrigado pelo convite.
Que bom. Bom que vocês puderam voltar aqui e estarmos em assim, outro tema também que envolve pessoas, necessidades e vocês atendem pessoas, né? Diariamente, constantemente.
De formas diferentes atendemos,
sim, né? Sim.
É verdade. Tudo leva ao mesmo lugar.
É, não só necessidade física a gente está falando aqui.
Claro.
Mas a necessidade espiritual, não é? O conforto, a palavra de orientação, não é? Como na escola bíblica,
sim,
sempre fazem permanentemente, não? Com quase 1 milhão de alunos, mas fazendo aí esse atendimento fundamental, porque as pessoas às vezes precisam encontrar caminhos, não é? E a escola bíblica ajuda nessa localizar o melhor caminho, né, para a vida, se sentir seguro.
Exatamente, nós estamos aí para dar um norte, né, para a vida das pessoas, para dar um sentido, para dar uma direção.
Onde as pessoas podem encontrar facilmente a escola bíblica?
Olha, pastor, nós temos vários e-mails, né, mas o principal é escolabiblica@novotempo.com.
Okay.
Ali as pessoas podem enviar as suas dúvidas bíblicas, teológicas, e também pode pedir alguma espécie de aconselhamento espiritual, familiar, né? Nós temos ali uma equipe pronta para atendimento.
E o nosso site é biblia.com.br, que é muito fácil você guardar. E aí você tem ali vários temários, vários temas bíblicos, não é? Cursos bíblicos, enfim, e perguntas, há um espaço também para você deixar a sua pergunta, a sua necessidade. Tá
exatamente.
Bom? E pastor Eden também atuando em cursos, orientações, sistemático aí cada final de semana, e durante a semana com muita atividade, né, pastor Eden?
É verdade. Temos várias oportunidades. No próximo final de semana temos vários processos de desenvolvimento no aspecto...
Em vários setores, né?
Em vários setores, tanto cursos de profissionalização e geração de renda, como também programas de...
Você tem algum... Sim.
Programas de assistência, como por exemplo, o Varal Solidário, né?
Okay. Você tem algum endereço, algum site que a pessoa pode localizar aí?
Temos.
Aqui aqueles que moram aqui na região do Vale.
Sim.
Qual que é o site?
É adravale.org.br.
adravale.org.br. Muito bem. Vamos orar? Pastor Eden, nos dirige em oração, por favor.
Querido Deus, somos gratos, Senhor, pela oportunidade de conseguirmos sermos sensíveis ao desejo de expandirmos o Teu reino. Nos ajude, Senhor, para que, quem sabe, através da palavra, conseguir alcançar hoje um coração ferido, machucado, que precisa de uma palavra de esperança. Que a Tua paz esteja com todos nós, em nome de Jesus, amém.
Amém.
Temos aqui na nossa técnica hoje o Renatinho, tudo bem, Renato? Tudo em ordem? Está meio resfriado hoje, né? Um pouquinho? Nem vou levar o microfone aqui perto dele, para ele não contaminar meu microfone aqui, eu ficar resfriado também. Mas obrigado, Renato, sempre a nossa ajuda aqui na parte técnica, e o Renan também na produção do programa. O material que nós temos em mãos, nosso guia de estudos, está no site cpb.com.br. E eu também tenho sempre repetido, se você quiser participar do programa Lições da Bíblia ao vivo, é só ir lá no site encontreumaigreja.com.br, você vai localizar a Igreja Adventista mais próxima de sua casa. Aos sábados, às 9 horas da manhã, temos o programa da Escola Sabatina e em pequenos grupos, como estamos aqui reunidos aqui nós, e você participando aí. Lógico que você não vai poder falar aqui conosco, mas você está participando de alguma maneira no nosso pequeno grupo, e é uma alegria muito grande para a gente ter você conosco. Bem, o temário de hoje é Jesus ministrava as necessidades das pessoas. É interessante que numa dessas descrições que está lá em Marcos capítulo 5, versos 22 a 43, nós encontramos que Jesus se encaminhava para atender uma solicitação de um chefe da sinagoga que a sua filha estava enferma. E Jesus estava se dirigindo para a casa daquele homem. E quando Jesus é interrompido, não é? O que aconteceu aí nessa história? Vamos lá.
Aparece alguém aqui que aparentemente não tinha um problema tão grave quanto a da filha daquele homem. Porque o caso daquela menina era um caso de vida ou morte. O outro caso que apareceu, não. Era um caso que poderia esperar, porque já que esperou tanto
já
tempo...
Já estavam 12 anos enferma,
podia,
né,
ter esperado mais um pouco. Isso mostra para nós que, para nós, existem graus de necessidades que
e prioridades
são diferentes. Só que para Deus tudo é importante. Né? Porque ele pode resolver tanto o caso mais crítico como o caso mais simples, ele não faz distinção. Ele está disponível, não importa qual seja o tipo de necessidade que a pessoa tem. Então, se aos olhos humanos a tua necessidade, amigo ouvinte, parece insignificante, para Deus não. E ele para tudo que ele está fazendo para poder te atender. Eu acho isso fantástico.
É uma lição. Se você tiver a oportunidade, por favor, leia Marcos capítulo 5, versos 22 a 43.
Acho que a essência do reino, pastor Edson, é quando a gente consegue visualizar que a prioridade do reino é a obediência. A prioridade do reino é o convite de Jesus assim: confie em mim. Me dê um voto, me dê uma oportunidade para entrar na sua vida. Quando isso acontece, independente do tamanho do problema, nós temos que enxergar o tamanho do nosso Deus.
Aquela mulher foi curada, porque ela tocou nas vestes de Jesus. O homem principal da sinagoga foi atendido também, porque a sua filha, apesar de ter morrido, Jesus foi até a casa dele e a ressuscitou. Mas eu acho que interessante nessa história também é o fato de Jesus parar toda a multidão e dizer: olha, alguém tocou em mim. E a gente vê a multidão, né? Todo mundo estava ali colado em Jesus, etc. Talvez muitas pessoas tocaram em Jesus, mas aquela mulher tocou de um modo diferente, né? Ela tocou com fé, é um toque de confiança, né? E Jesus parou. Ele podia ter curado aquela mulher e a gente nem sabia dessa história.
É verdade.
Mas ele parou exatamente para dar oportunidade para aquela mulher dizer: olha, eu tinha um problema e eu confiei em Jesus, supliquei, toquei em suas vestes. Ela nem se nem falou, né, antes, ela só tocou com fé e foi curada. Então, Jesus para exatamente para ela ter a oportunidade de testemunhar. E às vezes a gente recebe bênçãos e não conta para ninguém. A gente recebe uma bênção na vida e fica quietinho, né? A gente tem que contar para as outras pessoas o que Deus fez na nossa vida, a paz que Ele dá no nosso coração, a alegria que Ele nos dá e a esperança de viver com Ele por toda a eternidade. Ou, às vezes, uma cura, ou uma enfermidade, ou um problema que você tinha, e você confia em Deus, Ele vai lhe ajudar. E você precisa contar para as outras pessoas, isso é testemunho.
É verdade.
E isso é muito bonito, é a oportunidade de a gente contar aos outros e revelar o amor, a misericórdia de Deus para com as
nossas
pessoas.
Pastor, eu acho que eu iria até um pouco mais além do que contar. Porque quando eu vejo, olho para a Bíblia, o testemunho vai além de contar, o testemunho vai ser, é como você ser na vida da pessoa aquilo que Jesus é na sua própria vida. Então, nós precisamos ser pequenos cristos, cristãos, né?
Sim.
Significado, sentido da palavra cristão, no grego, ser pequenos cristos para as pessoas, porque hoje nós somos as suas mãos, a sua boca, né, os seus pés nessa terra. Então contar é importante, sim, muito importante, mas nesse contexto de solidariedade nós precisamos ser, né?
Ser.
Pastor, me permita ser lúdico no que ela falou ali. Imagina que eu tenho uma laranja aqui na minha mão, o ouvinte está... gostaria que ele forçasse a sua imaginação. Eu tenho uma laranja aqui, aí eu chupei essa laranja e... ela está doce ou ela está azeda, pastor?
Pela sua expressão aqui, acho que está doce.
É justamente isso que Jesus Cristo quer dizer. Veja, pode ser que a minha expressão não seja verdadeira. Você só vai saber algumas coisas se você experimentar. Quando eu provo, quando eu experimento, eu saio do anonimato. E a chave para sair do anonimato é testemunhar. É só dizer assim: eu quero só contar o que o Cristo fez. Então, quando essa mulher sai do anonimato, quem sabe o nosso ouvinte que tem um problema, tem uma dificuldade, já levou para N circunstância, levou para vários homens, para vários médicos, quem sabe tem uma doença que não tem solução. Eu quero dizer para você que eu conheço alguém tem a solução.
Jesus.
Esse é o Cristo.
Ele pode ajudar. Interessante que ele fez essa pergunta, né? A gente tem duas descrições aqui em Marcos capítulo 10, que fala da história de um Bartimeu, um cego, um mendigo, filho de Timeu, né? E temos também a história em João capítulo 5, de 1 a 9, de um homem que estava paralítico, estava ali há 38 anos, num tanque, ao lado de um tanque, que as pessoas criam que ali eles podiam ser curados. Nessas duas ocasiões, vejo um homem cego e depois um homem paralítico. Jesus faz uma pergunta.
Pergunta difícil? Uhum. Muito difícil. A pergunta parece muito óbvia, mas é muito difícil, porque...
Jesus faz... que pergunta mesmo que Jesus faz?
O que queres que eu te faça? Essa pergunta é muito difícil, porque veja só, você tem que, primeiro, se conhecer muito bem para poder responder.
É verdade.
E segundo, você tem que conhecer muito bem quem também está te fazendo a pergunta.
Qual o poder que ele tem,
qual o poder que ele tem. E a grande questão é a seguinte, você está disposto a ser tirado da tua zona de conforto? E por mais que tivesse difícil a situação dos dois, porque a Bíblia mostra que ambos se tornaram, não nasceram daquele jeito.
É.
Por alguma circunstância ficaram daquela forma.
Isso.
As coisas na nossa vida, quer sejam boas, quer sejam más, nós acabamos nos amoldando a elas e nos acostumando a elas. E eles já estavam talvez acostumados a viver na dependência dos outros. Então quando Jesus vira para eles e diz assim, o que queres que eu te faça? A questão é a seguinte, eu tenho poder para isso, eu tenho autoridade e poder para isso. Mas você vai estar disposto a sair desta zona de conforto? Porque agora começa uma nova realidade. Porque agora que você vê e agora que você anda, você não vai mais ficar tão dependente dos outros.
Uhum.
Pastor, existem dois comentaristas, Matthew Henry e Barclay, que eles comentam esse verso e eles levam para esse fato que ela está dizendo. E acho que o que mais me incomoda nessa pergunta é que o real desejo no original grego, o real desejo de Jesus é perguntar assim, você quer liberdade?
Uhum.
Você quer liberdade para você escolher?
Isso, né?
Você quer liberdade?
Porque ali nós temos dois tipos de escravidão.
Exato.
Nós temos a escravidão que eles já estavam, mas eles poderiam sair daquela escravidão e entrar em outra.
Exatamente.
E qual é a grande dificuldade em ser solidário? O problema é você não tirar uma pessoa de uma zona de conforto e colocar em outra. Porque às vezes ela está confortável ali, dependendo de ajuda. Mas aí você começa. Aí depois ela fica confortável porque você começou a ajudar e agora acha que tem que depender disso o resto da vida para sua subsistência.
Exatamente.
O propósito da solidariedade não é esse.
Não, é desenvolvimento, não é assistencialismo. Então, Jesus supria as necessidades. Então, ele precisava de quê? Comida? Tá aqui, é comida. Ótimo. Supriu a necessidade? Tá. Agora ele diz assim, agora segue-me. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vou lhe dar agora todos os ingredientes que você precisa para você multiplicar isso para outras pessoas. Então, eu fui útil para você, agora o desejo é o seguinte, quando ele diz, segue-me ou vá, ele está dizendo, agora seja útil para outras pessoas. Essa liberdade que nós temos à nossa disposição, eu acho que é fantástico.
É uma demonstração muito bonita nessa pergunta. A gente parece, olhando, assim, a princípio, parece uma pergunta muito óbvia que Jesus faz. Perguntando para um cego, o que você precisa? Perguntar para um paralítico o que você quer que eu faça. Mas na realidade Jesus estava demonstrando mais, muito além do que simplesmente essa pergunta, porque ele demonstra interesse pela pessoa, ele dá atenção para as pessoas, para elas poderem se abrir e falar aquilo que elas precisam. O texto nosso até menciona um exemplo, se você vai no médico, o médico senta, ele não te examina, nem te dá atenção, você sai daquela consulta desanimado. Mas se o médico pergunta o que você está sentindo, o que você precisa, etc., e lhe dá atenção, você, às vezes ele dá só um remedinho lá e já pronto, já tá bem. Mas é atenção às vezes que nós precisamos. Aqueles homens precisavam, ali acima de tudo também, essa atenção de Deus, né? E eles sentiram isto, né? Não só a cura física que eles estavam precisando, mas essa necessidade dessa atenção em que eles estavam.
É que quando Jesus os cura, pastor, quem sabe Jesus Cristo, antes de curá-lo, faz a maior cura de todos, que é o resgate da autoestima.
Exatamente. É isso.
Quando ele resgata a autoestima, lhe dando atenção, a atenção era, quem sabe ele nem precisava enxergar, quem sabe ele nem precisava andar, mas ele precisava ser ouvido.
É interessante, quando a gente vai para um outro texto agora de Salmos, Salmo 139, verso 1 a 13,
sim,
é fantástico, né? Porque é exatamente na essência dessa pergunta que Jesus faz. Ele diz assim, o salmista diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou na minha língua, mas tu, Senhor, já as conheces todas. É uma declaração do salmista linda.
Ele continua. Continue. O senhor me formou, o senhor sabe, o senhor me conhece melhor
conhece,
que ninguém.
Me conhece.
A minha vida está nas tuas mãos. Aí tem um texto aí no Salmo 139 que eu gosto muito que diz assim: os meus dias estão todos escritos no seu livro. O significado disso dentro do hebraico é muito rico, porque significa o seguinte: da mesma forma como um projetista, um arquiteto, conhece
o seu projeto,
Deus também nos conhece de igual forma.
Aqui só uma distinção, né? Isso daqui não significa que é predestinação.
Não, não.
Significa que Deus é eterno, Deus é onisciente, onipotente. Ele conhece todas as coisas, todas não, as nossas
isso,
escolhas.
Isso mostra o seguinte, da
e
mesma
todas
forma,
as nossas necessidades.
Da mesma forma como um arquiteto projeta um desenho e o executa,
uhum.
Deus é o nosso projetista e também quer executar os seus planos na nossa vida. Mas aí ele vai precisar de concessão, né?
Uhum.
Como o arquiteto precisa de concessões, Deus também precisa da nossa.
Uhum.
Mas ele nos conhece profundamente. Por isso que Jeremias, lá no capítulo 32, verso 18, 17 e 18, afirma que para Deus não existe nada que seja demasiadamente difícil.
É interessantíssimo, né?
É.
Poderoso.
Pastor, o que me encanta também é conseguir ver que o salmista começa a ter um relacionamento com o Senhor de tal profundidade, né, de tal radiex, a raiz dele é tão comprida que não é qualquer vendaval, pode arrancar alguns galhos da árvore,
mas
não vai lhe arrancar a raiz.
Uhum.
Então, os problemas, as dificuldades, os nossos desafios podem, quem sabe, nos tirar algumas coisas, mas não pode nos tirar a paz. A certeza de que o Senhor está no comando, a certeza
ele
de que,
conhece
de
a
que
nossa
ele, além de conhecer, ele sabe como resolver.
Uhum.
E às vezes nós colocamos, metemos os pés pelas mãos e queremos até ajudar Deus, né?
É. Porque ele vê o fim das coisas desde o seu princípio.
Exatamente.
Agora, então não existe nenhum outro ser, nenhum outro alguém que nós poderíamos depositar plenamente a nossa confiança do que nesse Deus, porque ele já viu lá na frente.
A nossa
então
necessidade.
Ele sabe muito bem os caminhos pelo qual ele pode nos conduzir.
Um exemplo muito claro disto, de que Deus conhece a nossa maior necessidade, é naquela história que está registrada lá em Marcos,
sim,
capítulo 2, versos de 1 a 12, que diz, Jesus estava numa casa, Cafarnaum, e provavelmente casa de Pedro, e é interessante que muita gente estava na casa, quatro amigos pegam um paralítico, e vai levar até Jesus. Só que tinha tanta gente que eles não conseguiam entrar. Então eles abriram um buraco no teto, lembrando que as casas na Palestina naquele tempo eram pares, sapê, como
uhum,
assim. Então
uhum.
Abriram e descem aquele homem até a frente de Jesus, até onde Jesus estava.
Interrompe tudo,
interrompe,
né?
Tudo, para, ó, começou a cair coisa na cabeça das pessoas, todo mundo parou, olhou para cima, tava descendo um
rouba
homem lá.
Rouba a cena.
E aí Jesus olha aquele homem, e vê a necessidade daquele homem. Qual é a necessidade que a gente, como ser humano, está olhando para aquele homem?
Eu vou até mais além.
É.
Eu vou tirar agora um pouco o foco de Cristo, vou colocar um pouco o foco nos amigos.
Uhum.
E só abrir um parênteses aqui, né? Que o amigo que é amigo é esse, né? Que ele se esforça para conduzir você
aliviar
até Deus.
Aliviar o fardo do pecado, né?
Exato. Esse mas, é o não, amigo
não,
genuíno.
Mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam levando ali aquele homem para ser curado, para Jesus curar, para ele voltar a andar. É isso que eles queriam, isso era a intenção deles. Eles tinham compaixão,
sim,
daquele homem.
Sim.
Mas Jesus tinha também compaixão, mas ele conhecia, como lemos lá em Salmos, né? Deus conhece tudo na nossa vida. E Jesus então diz assim: olha, os seus pecados estão perdoados. Essa é a maior necessidade daquele homem.
Puxa.
Ele tinha uma grande, vamos dizer assim, um grande peso na sua consciência. E Deus, que sonda a nossa vida, ele diz: olha, estão perdoados os seus pecados. Aí começam a criticar, etc. Né? Quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer: ó, levanta aí. Então, Jesus curou também aquele homem depois, não é?
Ele faz um trocadilho, né, pastor?
Maurício
Cunha, pastor, no seu livro, O Reino Entre Nós, ele diz o seguinte: desfrutar de tudo que Deus é precisa de conversão. Desfrutar de tudo que Deus é precisa de conversão, mas desfrutar de tudo que Deus doa precisa de solidariedade.
Solidariedade. E Jesus sentiu, né? Deu, teve compaixão, foi solidário àquele homem, deu a ele o maior alívio que ele precisava.
Porque a conversão, pastor, unida à solidariedade, a gente entra no processo da metamorfose, né? Da mudança.
Muda.
Que é necessária para que eu possa agir em favor do outro. para que o outro não seja um incômodo para mim, de que o outro seja a minha maior prioridade. Imagina que eu estou vindo para Novo Tempo, gravar a lição e furo o pneu do meu carro, e agora? O que que eu faço? Agora vamos mudar a história. Eu estou vindo para Novo Tempo e tem alguém com o pneu furado. Peraí, é Deus que está na minha agenda ou eu estou na agenda de Deus? Eu vou me permitir ser o próximo daquela pessoa que precisa, ou será que eu só vou lembrar da solidariedade quando eu preciso ser ajudado?
Então, e quem é que está no centro da questão?
Exatamente.
Se Deus estiver no centro da questão, o outro vai sempre ser prioridade. Se o meu eu estiver no centro da questão, eu serei sempre, né? As minhas necessidades serão sempre prioridade.
É interessante a gente olhar esses aspectos e ver como nós, às vezes, olhamos e vemos uma necessidade, mas Deus, a gente não pode esquecer jamais que Deus vê além daquilo que nós vemos. Então, nós temos que pedir a Deus para nos ajudar a sermos mais sensíveis, né, para com as necessidades das pessoas. A gente vai um pouquinho mais adiante no estudo, a gente vê aqui uma história que está registrada em Atos, livro de Atos, capítulo 9, versos 36 a 42, que mostra a história trágica, né, de uma morte de uma mulher. Essa mulher, chamada Tabita, né, traduzido seria Dorcas, né, e essa mulher morreu, ela morava em Jope, e Jesus, Pedro, né, Jesus, Pedro que fez este milagre da ressurreição desta mulher, ele chama especialmente as viúvas, né? Por que será que Pedro exatamente fez essa questão? Chamou as viúvas para ver agora Dorcas, né? Tabita ressurreta.
Pastor, ou eu influencio ou sou influenciado. Uhum. A vida dessa mulher tinha tal lastro, tinha tal significado nos relacionamentos verticais e horizontais, tanto que eu tinha com Deus, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, meu relacionamento com Deus era tão grande que o relacionamento com o próximo era tão grande. Ela era o ponto de esperança, ela era Jesus para aquelas pessoas. Então, quando isso, ela demonstra que a demanda de Deus, pastor, por igualdade, por dignidade, por o fim da pobreza, ela ultrapassa as fronteiras do que eu posso fazer por mim, mas através de mim. Eu posso ser esse canal, como Pedro foi o canal. Sim. Para restabelecer a vida daquela mulher e conceder, não a vida a ela. Quando a gente vai para o original de Atos e vai mergulhar fundo, a gente vê que a misericórdia daqui não foi pela vida da mulher, mas pelas pessoas que ela influenciava. Veja, o choro, a dor, o sofrimento das pessoas eram tão grandes, porque, em outras palavras, o que vai ser de nós? Ela era a ponte que ligava a escassez à oportunidade.
Aí nós temos que aprender uma coisa, né? Nós não podemos ser muros, precisamos ser pontes.
Puxa,
e muitas vezes nos colocamos como muros. Aí eu olho para a história dela e fico pensando, como é que a comunidade reage quando eu não estou presente?
Se a sua igreja mudar de endereço, eles vão dizer graças a Deus? Ou vão dizer assim, puxa?
Exatamente.
Ou vamos até além, no seu trabalho.
É, as pessoas que trabalham em sua volta.
Na
como
faculdade.
É que as pessoas reagem com a sua ausência? Sente falta ou não? Então isso é um ponto que nós
sinalzinho,
precisamos...
É um sinalzinho que a gente tem que despertar.
Observar.
Como eu estou agindo com as pessoas, como estou agindo no meu dia a dia? Estou eu atendendo as necessidades das pessoas que estão em minha volta? Né? Na minha casa, no meu trabalho, na escola, no bairro, como a sua comunidade, né, está atendendo as necessidades. A gente já falou aqui várias vezes, dentro de várias outras semanas atrás, sobre o que as ações que a sua igreja, sua comunidade pode fazer pelos vizinhos. Né? É lógico, tem que ver qual é a necessidade, identificar a necessidade e fazer projetos para atender, né, fazer um plano, fazer... Enfim, cursos, orientações, atender as necessidades. Então,
conhecer o perfil da comunidade, né, pastor? Ao meu redor, puxa, eu tenho já alguém que faz trabalho com crianças, não preciso criar outro trabalho com crianças. Lógico. Eu posso ser voluntário, eu posso estender a minha mão. Sim. O que que eles estão precisando lá? Então, quem sabe daqui a pouco, vou dar um exemplo que aconteceu, né, na última semana, na cidade de Cunha, próximo de Cruzeiro. Eles têm uma comunidade muito carente e pobre e que às vezes não tem nem almoço. Nem almoço. E ali uma vizinha bateu na casa de uma irmã nossa e tal, e disse, olha, você pode me emprestar um ovo? E a vizinha perguntou assim, mas você quer só um ovo? Ele disse, porque pelo menos eu posso repartir aqui com meus filhos e tal. Diz, tá bom, vou pegar. E aí pegou a caixa de ovos e mais um pacote de arroz e um pacote de feijão. E cá entre nós, que o feijão hoje está em alta, né? O feijão significa muita coisa monetariamente. Sim. E deu para a pessoa e disse, não, mas eu só pedi um ovo. Né? Eu, muito obrigado, não quero importunar. Ela disse, não está importunando. E aí ela ficou muito agradecida, voltou para casa. E essa irmã ficou inquieta ali, dizendo, não é possível. Meu vizinho está passando fome e eu não estava sabendo. Uhum. E aí essa irmã ficou incomodada e ali nasceu um ministério. Por quê? Porque hoje, todos os domingos, essa irmã com uma equipe de pessoas faz almoço e distribui na rua para pessoas, uma comunidade carente. Ela é uma pessoa que não tem muitos recursos. É uma empregada doméstica.
Mas foi sensível.
Foi sensível. Então, essa habilidade de colocar-se a igreja em ação, porque igreja, pastor, não é onde eu vou. Igreja é o que eu sou.
Exatamente.
Não tem essa diferença. Se igreja é só onde eu vou, eu não tenho compromisso com aquilo que acontece lá dentro. Se igreja é o que eu sou, aí muda.
Esse é o sentido grego da palavra igreja. Para fora. Completamente para fora. Ela não está centralizada num local de culto. Ter o local de culto é extremamente importante. Mas não é um fim em si mesmo. Então, se eu pudesse contextualizar quando Jesus disse, ide e pregai o evangelho, eu contextualizaria da seguinte forma, ide e se misturar com as pessoas, vai se relacionar.
Em outras palavras, vamos pegar o saleiro, pastor? Restaurante, quem sabe se tem na sua cozinha, se você pegar o saleiro, o sal só vai cumprir o propósito quando ele se misturar com a comida. Agora, uma coisa que é muito importante nós evidenciarmos e visualizarmos, o que é maior quantidade, de arroz ou de sal? A maior quantidade é de arroz. Significa que nós temos muitas pessoas que precisam de um pouco de sabor e um ressignificado na vida.
Que Deus abençoe. Que Deus esteja com você que está nos ouvindo. Muito obrigado, Mayara. Obrigado, pastor Éden.
Ok.
Que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério que vocês desenvolvem.
Amém.
E a você que está nos ouvindo, seja sensível, né? Tenha compaixão. Jesus misturava-se com as pessoas e atendia às suas necessidades. Que nós também possamos seguir esse mesmo exemplo. E sermos uma luz, ser um sal, ser a luz para as pessoas que estão na sua volta. Que Deus te abençoe, um forte abraço, feliz sábado. Que Deus esteja com você e com a sua família. Tchau.
Você ouviu Lições da Bíblia.